Tribunal Câmara dos Deputados.
Acordo entre partidos permite votação de duas medidas provisórias.
Subcomissão quer garantir recursos para fortalecer a educação.
Parlamentares apoiam servidores na luta por direitos trabalhistas.
Servidores da saúde de São Paulo estão em greve por reposição de perdas salariais e melhorias nos hospitais. Ao apoiar a categoria, Ivan Valente do PSOL ainda criticou projetos que, na visão dele, buscam a privatização do SUS e do Hospital Emílio Ribas, considerado uma das referências mundiais em infectologia.
Os servidores públicos municipais de Salvador suspenderam a greve até o dia 5 de junho para que as reivindicações sejam atendidas. Luiz Alberto, do PT Baiano, pediu que a Prefeitura Soteropolitana conceda o reajuste salarial de 20% para garantir o atendimento dos cidadãos.
Para Urzeni Rocha, do PSDB de Roraima, a proposta que prevê a incorporação dos servidores dos ex-territórios aos quadros da União é uma medida indispensável para resgatar a dignidade do segmento que sempre trabalhou em favor do interesse público e do bem-estar dos cidadãos dos antigos territórios.
Arnaldo Jardim, do PPS Paulista, elogiou o trabalho realizado pela Comissão de Sistematização do Congresso. Segundo o parlamentar, um dos principais objetivos do colegiado é assegurar os direitos dos trabalhadores domésticos.
Desenvolvimento regional.
Projeto de lei em tramitação na Casa estabelece regras para a criação, fusão, incorporação e desmembramento dos municípios. Akira Otsubo, do PMDB de Mato Grosso do Sul, apoia a iniciativa por entender que o texto garante autonomia político-administrativa e estimula o desenvolvimento de diversos distritos brasileiros.
Preocupado com a situação da Ponte Getúlio Vargas, que liga Itapissuma à ilha de Itamaracá, Severino Ninho, do PSB, pediu providências ao governo de Pernambuco para corrigir os problemas estruturais que, segundo ele, colocam a população em risco. O deputado afirmou que a última reforma foi feita há mais de 20 anos.
Foi inaugurada em Xique-Xique, na Bahia, a adutora do São Francisco. Afonso Florencio, do PT, frisou que cerca de 200 mil pessoas em 6 municípios já contam com abastecimento de água através da adutora.
No último sábado, foi realizado o evento que comemorou 25 anos do PT em Jussari, na Bahia. Geraldo Simões exaltou a participação da legenda na história do município e elogiou as melhorias que o governo petista trouxe à região.
Economia.
A Câmara aprovou o projeto de Onofre Santo Agostinho do PSD catarinense, que reconhece a profissão de motorista de ambulância e socorrista. O deputado pediu ao Senado para concluir a votação da matéria e assim ampliar os direitos de insalubridade e periculosidade às duas categorias.
Alfredo Sirquis, do PV Fluminense, lamentou o descaso do governo em incentivar o uso da energia solar. Ele alertou que as secretarias estaduais de fazenda estão querendo cobrar ICMS sobre a geração solar distribuída, que ocorre quando o particular empresta para a concessionária determinada quantidade de energia, abatendo o valor da sua própria conta de luz.
José Genuíno, do PT Paulista, repercutiu a entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, publicada no site Carta Maior, que, na opinião dele, demonstra a construção de um projeto democrático, popular e nacional para o país desde 2003.
As políticas de distribuição de renda e inclusão social dos últimos anos levaram o Brasil a uma verdadeira revolução democrática, na avaliação de Ronaldo Zuck, do PT Gaúcho. Ele destacou que em 10 anos foram gerados mais de 19 milhões de empregos formais.
Relações Exteriores.
México, Colômbia, Chile e Peru criaram um novo bloco de livre comércio chamado Aliança do Pacífico. Na opinião de Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, o Mercosul precisa rever as políticas econômicas para evitar perda de clientes e investimentos.
José Stedney, do PSB Gaúcho, apelou ao governo federal para que retire as tropas do Haiti. Na opinião do parlamentar, a população daquele país não precisa de segurança, mas de novas tecnologias e investimentos na agricultura e na indústria para crescer economicamente.
João Moraes, do PCdoB Mineiro, elogiou a delegação de parlamentares femininas da comunidade dos países de língua portuguesa. Segundo a deputada, o colegiado representa a resistência do gênero e a afirmação dos povos que falam o português.
Agricultura.
Santa Catarina obteve autorização para exportar carne suína in natura ao Japão. Ao comentar a notícia, Celso Maldaner, do PMDB, ressaltou que o Estado é o maior exportador de carne suína do Brasil. Para o deputado, a abertura do mercado externo demonstra a qualidade do produto brasileiro.
A Comissão de Agricultura realiza nesta quarta-feira audiência pública para tratar da resolução do CONTRAN, que determina emplacamento de máquinas agrícolas. Marcondo PT, do Rio Grande do Sul, apresentou proposição solicitando a suspensão da resolução, argumentando que ela penaliza os agricultores.
Na última sexta-feira, foi realizada audiência pública em Itamaraju, na Bahia, para discutir investimentos públicos na área rural da região. Valmir Assunção, do PT, informou que, na ocasião, foram assinados diversos benefícios aos agricultores, como fornecimento de tratores e capacitação dos produtores.
A CONTAG promoveu o 19º Grito da Terra Brasil. Anselmo de Jesus, do PT de Rondônia, parabenizou a entidade pela realização do evento, que, no entendimento dele, atua em favor dos trabalhadores rurais e da agricultura familiar.
Saúde.
A Organização Mundial de Saúde lançou um plano para reduzir as mortes ligadas ao câncer, diabetes, problemas respiratórios e doenças do coração. De acordo com Amaury Teixeira, do PT da Bahia, as principais causas das doenças crônicas são a má alimentação, o tabagismo e o consumo excessivo de álcool.
A Subcomissão de Estudos sobre Doenças Determinadas pela Pobreza vai realizar na próxima semana, no Rio de Janeiro, seminário para discutir políticas de combate à tuberculose e à hanseníase. Para Benedita da Silva, do PT, a mobilização é fundamental para tentar diminuir o número de casos das doenças no Estado.
Foi aprovado o regime de urgência para o projeto que define as condições de atendimento aos usuários de drogas. Francisco Floriano, do PR Fluminense, destacou a relevância da matéria, já que, segundo ele, o Brasil ocupa a primeira posição mundial no consumo de crack.
Os resultados positivos da Operação Lei Seca motivaram 10 países de língua portuguesa a analisar a iniciativa, além de incentivar sua adoção nos estados brasileiros. Dr. Carlos Alberto, do PMN, frisou que o sucesso do programa ainda o levou a escrever o livro Salvando Vidas, Drama e Esperança nas Ruas do Rio de Janeiro.
A Santa Casa de Caridade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, conseguiu recursos de R$328 mil para reparos e compra de materiais. Ao comemorar o benefício, Afonso Rando PP anunciou que 6 monitores de desfibriladores e um autoclave horizontal serão adquiridos.
Educação.
Garantir recursos para melhorar a qualidade da educação pública brasileira é o principal desafio de uma nova subcomissão da Câmara dos Deputados.
Saiba mais detalhes sobre o colegiado na matéria de Dini Moraes, repórter da Rádio Câmara.
O grupo, com 5 parlamentares da Comissão de Educação, foi criado em meio à discussão da proposta de Plano Nacional de Educação, que orienta e traça metas a serem atingidas pelo país em 10 anos. O PNE, como é conhecida a proposta, já devia estar em vigor desde 2011, mas ainda nem passou por todas as etapas necessárias no Congresso Nacional. Já foi aprovada pela Câmara e agora é avaliada no Senado. Para pagar as contas educacionais, o PNE aprovado na Câmara determinava que 10% do Produto Interno Bruto, ou seja, de tudo que o país produz, deveria ir para a educação pública. Isso é quase o dobro do que é aplicado hoje. E seriam necessários cerca de 240 bilhões de reais a mais por ano na área. Mas o senador que relata a proposta, José Pimentel, do PT cearense, já mudou isso, estabelecendo que sejam sim gastos 10% do PIB em educação, mas no geral, não só a pública. A alteração já deve ser a primeira polêmica a ser encarada pela Subcomissão de Financiamento Educacional da Câmara. Como explica o deputado Paulo Rubens Santiago, do PDT pernambucano, relator do grupo.
Essa discussão do financiamento no Senado, ela já apresenta sinais de retrocesso, porque tira a expressão pública e transfere prioritariamente para todos os tipos de gastos com a educação pública, comunitária, filantrópica, inclusive a educação privada. Para nós é um retrocesso.
Paulo Rubens Santiago diz que é viável destinar 10% do PIB para a educação pública, assim como foi aprovado na Câmara.
Nós vamos buscar as fontes de financiamento, sejam financiamentos de orçamento fiscal da União, dos Estados e Municípios, sejam fontes complementares, como pode ser o recurso dos royalties do petróleo, da tributação sobre a mineração, como também podem ser os recursos que a União recebe como dividendos, porque o governo federal é acionista em várias empresas estatais.
A Subcomissão de Financiamento Educacional vai trabalhar de forma permanente. Já estão previstos debates em vários estados. A qualidade da educação básica no Brasil ficou em penúltimo lugar num ranking com 37 países na última avaliação internacional feita pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E o aumento dos gastos na área é apontado pelos especialistas como fundamental para mudar essa realidade, investindo, por exemplo, em salário e qualificação de professores e na infraestrutura das escolas. De Brasília, Dini Moraes.
A Câmara Municipal de Belo Horizonte promoveu reunião para discutir a transformação do Cefet local em Universidade Federal Tecnológica de Minas Gerais. De acordo com Margarida Salomão, do PT, o projeto atende todos os requisitos necessários para transformar o Cefet em instituição de ensino superior.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a criação da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Osiel Oliveira, do PDT, acredita que a matéria vai beneficiar as regiões de Luiz Eduardo Magalhães e Barreiras, que passarão a oferecer mais opções de ensino superior em áreas estratégicas como a medicina.
Foi instalado na cidade de Laranjal do Jari um campus do Instituto Federal de Educação Amapaense. Ao comemorar a medida, Dalva Figueiredo, do PT, lembrou que um novo campus está sendo idealizado para a cidade de Porto Grande, localizada a 100 quilômetros de Macapá.
Dalva Figueiredo registrou ainda que foi aprovada a instalação de um campus universitário na cidade de Oiapoque, que faz fronteira com a Guiana Francesa.
Cultura.
Feira de Santana, na Bahia, realizou sessão para debater a criação do Dia do Documentarista. Alice Portugal, do PCdoB, pronunciou que esse gênero do cinema será comemorado a partir da aprovação da proposta em 7 de agosto, dia de nascimento de Ounei São Paulo, que, na opinião dela, deixou vasta obra no cinema novo brasileiro.
Segurança Pública.
Defensora da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, Keiko Otto, do PSB Paulista, espera que o tema seja amplamente debatido pelo Congresso. Na opinião da parlamentar, a aprovação da proposta é uma forma de diminuir a violência e o consumo de drogas entre os jovens.
A CNBB reafirmou seu compromisso pela não redução da maioridade penal. A decisão foi elogiada por Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Na avaliação da parlamentar, é necessária uma reflexão sobre a conjuntura social antes de penalizar os adolescentes.
Paulo Feijó, do PR, apontou a necessidade do governo do Rio de Janeiro rever as políticas voltadas para a segurança pública no estado. De acordo com o deputado, as unidades de polícia pacificadoras não estão agindo para coibir a violência nas comunidades fluminenses.
A Frente Parlamentar pelo Aperfeiçoamento da Justiça realizou nesta terça-feira seminário que debateu o assassinato de mulheres. O presidente do colegiado, Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, lembrou que o Brasil ocupa o 7º lugar no ranking da violência mundial.
Tramita na casa projeto de lei que determina o pagamento de adicional de fronteiras, polícias federal e rodoviária federal. Paulo Rubens Santiago, do PDT pernambucano, além de pedir a rapidez na votação da matéria, defende que os auditores fiscais de fronteira também recebam o benefício.
Em 1823, começa a atividade legislativa no país e o primeiro projeto de Constituição. Quase 200 anos de luta pelos direitos dos brasileiros. Uma luta pela garantia da liberdade de todos. Igualdade, independente de cor, gênero, credo e ideologia. Ainda há muito o que conquistar. Afinal, é o povo que constrói o Brasil. Participe. Outras informações pelo portal www.câmara.leg.br. 190 anos do Parlamento Brasileiro. O povo escreve a sua história.
Justiça.
A Comissão de Ética da Presidência da República decidiu abrir procedimento preliminar para apurar denúncias de irregularidades no Ministério da Pesca. Vitor Paulo, do PRB Fluminense, manifestou sua confiança na lisura e respeito pela coisa pública nas ações empreendidas pela pasta. Ele considerou as denúncias infundadas.
O governo federal enviou à Câmara projeto que reformula e atualiza as questões sobre os terrenos de marinha. José Chaves, do PT pernambucano, classificou a matéria como importante para adequar as regras em vigor e, no entendimento dele, resguardar a soberania nacional.
Chico Alencar, do PSOL Fluminense, enfatizou a importância da prestação de contas feita pela Comissão Nacional da Verdade à sociedade e a familiares das vítimas da ditadura militar. Ele frisou que já foram detectados dados falsos fornecidos por meio oficial no período da abertura democrática.
Nazareno Fonteles, do PT do Piauí, defendeu a instalação de comissão especial para apreciar a proposta de emenda constitucional de sua autoria, que impõe limites ao poder do Supremo Tribunal Federal. De acordo com o texto, o STF deixaria de ter a última palavra sobre mudanças na Constituição.
As bancadas federal e estadual de Mato Grosso do Sul se reuniram com representantes do governo federal para discutir a demarcação de terras indígenas no estado. De acordo com o BIF do PT, é preciso solucionar rapidamente o problema, já que conflitos entre índios e fazendeiros são constantes.
Na semana passada, a prefeita de Cubatão, Márcia Rosa, foi cassada pela Justiça Eleitoral. Vicentinho, do PT de São Paulo, criticou a cassação, argumentando que a prefeita está sendo perseguida pelo Poder Judiciário.
Por considerar a Comissão de Legislação Participativa uma das mais importantes da Câmara, Lincoln Portela, do PR Mineiro, defendeu a ampliação do acesso da sociedade civil aos trabalhos do colegiado. Ele lembrou que a comissão tem autonomia para apresentar projetos de lei, realizar audiências públicas e criar CPIs, entre outros.
Homenagem.
O empresário cearense Ivens Dias Branco recebeu em sessão solene no Senado o diploma José Hermílio de Moraes. Mauro Benevides, do PMDB, parabenizou a indicação e ressaltou que a homenagem é um reconhecimento ao empresário, que é presidente do maior ramo de massas alimentícias da América Latina.
Beto Albuquerque, do PSB Gaúcho, lamentou a morte do professor Milton de Souza Guerra. O deputado ressaltou que o mestre foi precursor na luta contra os agrotóxicos quando defendeu a obrigatoriedade do receituário agronômico.
O Rio de Janeiro sediou no último sábado o evento da Igreja Evangélica Marcha para Jesus. Costa Ferreira, do PSC Maranhense, exaltou o movimento e explicou que neste ano a marcha teve como principais temas o fortalecimento da família e a liberdade de expressão.
A modernização do sistema de presença e votação no plenário da Câmara foi elogiada por Manato, do PDT Capixaba. Segundo o deputado, o processo eletrônico existente na casa evita qualquer fraude em deliberações.
Demais as fotos que você postou. Conhecendo Brasília?
Que nada, trabalhando como jovem deputado.
E eu também posso?
É claro, todo estudante do segundo ou terceiro ano do ensino médio de 16 a 22 anos pode. É só escrever sua ideia para um Brasil melhor no Parlamento Jovem 2013. Você pode ir para Brasília e experimentar o trabalho dos deputados na Câmara. Curtiu?
Curti. Vou já colocar minha ideia no papel.
Inscrições até 14 de junho. Informações, ligue 0800 619-619 ou acesse www.câmara.leg.br e clique em Responsabilidade Social. Parlamento Jovem 2013. Aqui você representa muito.
Votação.
Desde amanhã de hoje, o plenário da Câmara está reunido para votar duas medidas provisórias que perderiam a validade na próxima segunda-feira.
A repórter Paula Bittar acompanhou as sessões extraordinárias e traz mais detalhes sobre a votação.
O acordo feito entre quase todos os partidos nesta terça-feira permitiu que o plenário da Câmara aprovasse duas medidas provisórias. Pelo acordo feito, partidos como o PSD, o DEM e o PSDB não obstruiriam as votações. Em troca, o projeto que acaba com a multa de 10% sobre o FGTS, paga pelo empregador em caso de demissão sem justa causa, será pautado para análise no dia 3 de julho. O PSOL foi o único partido a continuar em obstrução por não concordar com o conteúdo da MP 601. A medida provisória 601 amplia os setores da economia beneficiados com a desoneração da folha de pagamento, como transporte rodoviário, construção civil e armas e munições. A MP 605 autoriza que o governo use a conta de desenvolvimento energético para subsidiar a redução na conta de luz em vigor desde janeiro. As duas medidas seguem para o Senado, onde tem até a segunda-feira para serem aprovadas ou perdem a validade. De Brasília, Paula Bittar.
O plenário começou a analisar o projeto de lei do deputado Osmar Terra, do PMDB Gaúcho, que muda o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, SISNAD, para definir condições de atendimento aos usuários, diretrizes e formas de financiamento das ações.
Os deputados aprovaram no dia 22 de maio o texto base do relator, deputado Givaldo Carimbão, do PSB de Alagoas, e no momento dão continuidade à votação dos destaques apresentados.
Uma das emendas já aprovadas na sessão de hoje foi a do deputado Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás, que estabelece como competência da União a criação de uma política nacional de controle de fronteiras para coibir o ingresso de drogas no país.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma ótima noite.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.